A partir de agora, a Associação Bom Pastor apresenta Testemunho da Luz. Com a palavra, o arcebispo de Montes Claros, Dom João Justino de Medeiros Silva.
Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo, tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor.
Saúde e paz para você, meu irmão, minha irmã. Estamos hoje celebrando a memória de Santo Antônio de Pádua. Hoje, 13 de junho de 2019. E é uma alegria poder contar com a sua audiência em mais um programa Testemunho da Luz. Quero que chegue a você e a sua família a minha fraterna saudação, com um agradecimento, porque você tem se interessado em escutar nosso programa e certamente compartilhar com seus irmãos e irmãs um pouco do que aqui você escuta. Meu irmão, minha irmã, hoje é a memória de Santo Antônio de Pádua. Ele se chamava Antônio Fernando de Bulhões e Taveira. É natural de Lisboa. Foi ordenado sacerdote junto aos cônegos regulares de Coimbra e transferiu-se para a Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis, desejando trabalhar na missão entre os muçulmanos na África do Norte. Uma doença o trouxe de volta à Europa. Encontrou-se com São Francisco na Porciúncula, em Assis, em 1221. Percorreu a Itália como pregador evangélico entre o povo. Aonde quer que fosse, multidões acorriam para ouvi-lo. O próprio Papa Gregório IX o chamou, certa vez, de Arca do Testamento, por causa de seus conhecimentos das Sagradas Escrituras. Ele faleceu aos 36 anos em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231. É conhecido como Doutor Evangélico e universalmente venerado pelo povo cristão. Sua canonização ocorreu apenas um ano após sua morte, e em 1946 o Papa Pio XII declarou doutor da Igreja. Meu irmão, minha irmã, quero enviar as saudações para aqueles que celebram hoje o seu aniversário natalício: Padre Antônio Teixeira, Padre Alain Sávio Silva Veloso, Irmã Maria Bernadette da Imaculada Conceição, que pertence ao Carmelo, Irmã Ermelinda de Souza Leme, da Congregação das Filhas de Jesus, e também os seminaristas Ulisses Santos Silva e Marcos Antônio Alves Pereira. Para eles, para você que celebra hoje o seu aniversário natalício, meu abraço fraterno. Quero enviar saudações para a paróquia Santo Antônio, em Salinas, que celebra o seu padroeiro. Também as paróquias de Itacambira, de Luislândia e de Grão Mogol. Todas elas têm Santo Antônio como seu padroeiro. Sem citar aqui as várias comunidades urbanas e rurais que estão sob o patrocínio de Santo Antônio. Quero destacar a comunidade Santo Antônio do bairro Esplanada, que pertence à paróquia de São João Batista, no Alto São João. A comunidade de Santo Antônio ali celebra seus 50 anos de criação. E eu teria a alegria de presidir a Eucaristia à noite com eles.
Jesus, tu és a luz dos olhos meus.
Meu irmão, minha irmã, vamos agora ouvir mais dois parágrafos da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit, escrita pelo Papa Francisco para os jovens do mundo inteiro. Disse assim o Papa nesses parágrafos: no meio deste drama, que justamente nos dói na alma, Nosso Senhor Jesus, que nunca abandona a sua igreja, lhe dá a força e os instrumentos para um novo caminho. Assim, este momento sombrio, com a valiosa ajuda dos jovens, pode ser realmente uma oportunidade para uma reforma de caráter histórico, para se abrir a um novo Pentecostes e iniciar uma etapa de purificação e de mudança que outorgue à igreja uma renovada juventude. Mas os jovens podem ajudar muito mais se se sentem parte do coração do santo e paciente povo fiel de Deus, sustentado e vivificado pelo Espírito Santo. Porque será precisamente este santo povo de Deus que nos libertará da praga do clericalismo, que é o terreno fértil para todas essas abominações. Neste capítulo, me detive a olhar a realidade dos jovens do mundo atual. Alguns outros aspectos aparecerão nos capítulos seguintes. Como já disse, não pretendo ser exaustivo com esta análise. Exorto as comunidades a realizarem com respeito e com seriedade um exame de sua própria realidade juvenil mais próxima, para poder discernir os caminhos pastorais mais adequados. Mas não quero terminar este capítulo sem dirigir algumas palavras a cada um. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir dois parágrafos da Christus Vive, os 102 e os 113. Lembremos aqui, nestes dois parágrafos, a atenção do Papa para com a realidade da Igreja. Papa Francisco tem isso no seu coração, seu jeito de ser. Ele não foge das dificuldades que se colocam, sejam aquelas que mais ferem a própria igreja e o seu coração de pastor e ferem o povo de Deus. Ele abre o jogo, se quisermos usar essa expressão, para dizer ele não tem receios diante das dificuldades. Antes, se a luz de Cristo ilumina as nossas dificuldades, se as dificuldades são expressão das trevas e da escuridão no pecado dos membros da igreja, é só a luz de Cristo que pode iluminar e expurgar todos esses comportamentos que não conferem com o Evangelho de Jesus Cristo. Papa Francisco não hesita em criticar e condenar o que ele chama de clericalismo, expressão já conhecida nossa, mas ele interpreta o clericalismo como uma forma de exercício do ministério sacerdotal que se aproveita mais do seu aspecto de poder do que do seu aspecto de serviço. E este é um grande apelo que ele nos faz, a nós bispos, a nós padres, diáconos, que vivamos o nosso ministério ordenado como expressão de serviço. Reze nessa intenção, meu irmão, minha irmã, para que ninguém ou nenhum daqueles que recebeu a ordenação, qualquer grau que seja, diaconato, presbiterato, episcopado, se aproveite do seu ministério para servir mais a si e aos seus interesses do que servir o Evangelho. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de Santo Antônio, doutor evangélico, venha sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Vamos, cansemos de fazer. Yeah. fazer o bem.
Você acabou de ouvir Testemunho da Luz, a palavra do arcebispo de Montes Claros, Dom João Justino de Medeiros Silva, uma produção do Departamento de Comunicação da Associação Bom Pastor, Arquidiocese de Montes Claros.